ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio. Educação.
Olá, boa tarde. Agora 12:33, céu claro com nuvens, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2017. Reforma do ensino médio. Temer sanciona as mudanças. Agora faz do ensino terá menos disciplinas e mais flexibilidade. Saúde e cidadania. Simpósio na Faculdade de Medicina discute sobre como dar maior autonomia ao paciente durante os tratamentos. Qual o potencial do seu corpo? Oficina do Festival de Verão da UFMG quer explorar limites e possibilidades do corpo humano.
Educação.
Presidente Michel Temer sanciona a reforma do ensino médio. O novo modelo flexibiliza a grade curricular, permitindo que o estudante escolha itinerários formativos em quatro áreas do conhecimento, que são as mesmas do Enem: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, ou então ele pode optar por uma formação técnica profissional. Os conteúdos a serem aprendidos em sala de aula devem ser definidos pela Base Nacional Comum Curricular, ainda em fase de elaboração. O texto é alvo de críticas de pesquisadores e entidades estudantis pela forma como foi proposto, uma medida provisória que não teria sido discutida com a sociedade civil. O conteúdo da reforma do ensino médio também é questionado. Um dos pontos mais polêmicos é o que permite que professores com notório saber possam ministrar aulas ligadas à área de atuação profissional sem a obrigatoriedade de licenciatura. Outra crítica é de que a reforma pode aprofundar as desigualdades educacionais, já que nem todos os municípios e estados vão ter condições de oferecer aos estudantes mais do que uma opção de itinerário formativo. O governo alega que a reforma é necessária porque o IDEB, que afere a qualidade do ensino, está estagnado desde 2011 e 2 milhões de jovens, de um total de 8 milhões, estão excluídos desta etapa de ensino. O ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que a reforma do ensino médio não poderia mais ser adiada.
É uma discussão que remonta a praticamente 20 anos. É um debate que no Congresso Nacional, entre comissão especial e início de tramitação de projeto que moderniza a legislação do ensino médio, completa neste ano 5 anos. Então, debate houve. O que não existia na prática era vontade e decisão política de fazer avançar. Porque na prática, quem clama por um debate infindável não percebe que o quadro bastante crítico da educação de nível médio no Brasil compromete vidas e pessoas.
No ano passado, estudantes de ensino médio ocuparam escolas em vários estados para protestar contra a medida provisória que reformula o ensino médio. A reforma só deve começar a valer depois que a Base Nacional Comum Curricular for aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. Com isso, a previsão é de que ela comece a ser implementada apenas em 2018. E o censo escolar divulgado hoje pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, mostra aumento nas matrículas do ensino médio regular de 0,7% entre 2015 e 2016. Na modalidade ensino médio integral, as matrículas avançaram 8,6%, no entanto, segue pequena a participação dessa modalidade de ensino na educação básica, sendo apenas 6,4% do total. A educação em tempo integral para 50% dos estudantes é uma das metas do Plano Nacional de Educação. No entanto, as matrículas em tempo integral no ensino fundamental caíram 46% em 2016 e o percentual de alunos em tempo integral passou de 16,7% em 2015 para 9,1% em 2016. Na faixa etária adequada à creche, de crianças com até 3 anos de idade, o atendimento escolar é de 25,6%, indicando substancial espaço para ampliação da oferta. O PNE propõe que o atendimento chegue a 50% dessa população, o que representa uma ampliação dos atuais 3 milhões e 200 mil para cerca de 6 milhões de matrículas. Na pré-escola, cuja meta é chegar a 100% da população atendida, 84,3% das crianças entre 4 e 5 anos estão estudando no país. Os candidatos classificados, a gente está mudando agora do ensino básico para ensino superior, tá? Os candidatos classificados no vestibular 2017 UFMG Habilidade já podem consultar as informações sobre o registro acadêmico e a matrícula inicial. As provas de habilidades do vestibular UFMG 2017 são exigidas para candidatos dos cursos de artes visuais, cinema de animação e artes digitais, dança, design, design de moda, música e teatro. Juntos, esses cursos oferecem 391 vagas neste ano. As informações estão publicadas no site do DRCA, Departamento de Registro e Controle Acadêmico, que é o www.fmg.br/DRCA.
Saúde.
Setenta e cinco pessoas tiveram morte confirmada por febre amarela até agora no estado, de um total de 169 óbitos suspeitos. Até agora, já foram notificados 995 casos de febre amarela, dos quais 57 foram descartados e outros 208 são casos confirmados. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde. E olha, aqui no UFMG, onde é um posto de vacinação da Prefeitura de Belo Horizonte contra a febre amarela, a informação de que a Prefeitura disponibilizou o maior número de doses de vacina. Ontem a vacina acabou antes do horário previsto para o fechamento do posto, que era às 4 da tarde, portanto hoje há mais vacina. A UFMG reitera que é obrigatória a apresentação de um documento de identificação com CPF. Os dados de identificação vão fazer parte do cartão de vacina eletrônico e passam a integrar o cadastro do sistema de informação do Programa Nacional de Imunização. E ontem a Secretaria de Estado de Saúde também divulgou informações sobre doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Até o momento, em 2017, Minas registrou 8.133 casos prováveis de dengue. Até agora, não existem óbitos confirmados pela doença. Em relação à febre chikungunya, Minas registra 521 casos prováveis da doença. Já em relação à febre pelo Zika vírus, são 122 casos prováveis no estado em 2017. Até agora, 19 casos foram confirmados em recém-nascidos de doenças infecciosas que podem causar microcefalia. Outros 245 casos seguem em investigação. Aproximar médicos e pacientes é o objetivo de um simpósio que é realizado neste momento lá na Faculdade de Medicina, o Simpósio Cidadania e Saúde, organizado pelo Grupo Mais Evidências de Ensino e Difusão da Prática em Saúde, baseado em evidências, uma parceria com o Conselho Municipal de Saúde de BH, Hospital das Clínicas da UFMG e a Associação de Apoio à Residência Médica de Minas Gerais. O repórter Samuel Souza está lá no local e vai trazer mais informações para a gente. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. Discutir uma prática médica que estimule a participação dos pacientes nas decisões de tratamento. Essa foi a temática das palestras de médicos e pacientes nesta manhã durante o Simpósio Cidadania e Saúde. especialistas da área da saúde e pacientes falaram sobre a relação entre médico e paciente na hora de decidir os tratamentos. O coordenador do Grupo Mais Evidências, Reginaldo Valácio, explica sobre como deve ser o processo de escolha de medicamentos e procedimentos.
O paciente pode decidir melhor, será que é melhor eu começar isso agora? Será que é melhor eu esperar um pouquinho? Né? Peraí, será que se eu ficar sem remédio, a minha gripe vai durar 2 dias? Se eu tomar o remédio, ela vai durar umas horas a menos. Será que eu preciso tomar esse remédio? Então, é sobre isso, sobre os efeitos e como eles ajudam as pessoas a tomar decisão. E não simplesmente, toma esse remédio porque você está com gripe. Ou toma esse remédio porque o seu colesterol está alto. Peraí, mas o que eu ganho com esse remédio? Não, do colesterol, no seu caso, o seu risco de daqui a 10, nos próximos 10 anos você ter um infarto, é um risco bem grande. Esse remédio vai reduzir esse risco. Vamos te mostrar aqui o que vai acontecer. A gente está ajudando a salvar várias pessoas, uma delas pode ser você.
O simpósio faz parte do segundo seminário de medicina baseada em evidências. Esse conceito leva em consideração os estudos existentes, aliados à experiência prática individual com cada paciente. Segundo Reginaldo Valácio, o conceito ajuda para que as decisões sejam tomadas em conjunto, sem um médico como figura autoritária.
Talvez a medicina tenha trilhado em um caminho muito perigoso, né? Existe até um aforismo aí de que muitos médicos não se acham deuses, né? Tem certeza. Então, uma postura autoritária, né, de quem sabe, de quem detém o saber, de quem conhece a máquina humana e toma as decisões de uma maneira paternalista ou até autoritária, né? Isso acabou, né? Hoje a gente precisa de oferecer para as pessoas o conhecimento atual.
O Seminário de Medicina Baseada em Evidências acontece até sábado na Faculdade de Medicina da UFMG e é aberto aos profissionais da área da saúde. Os pacientes interessados no tema também podem procurar a organização do evento para se inscrever através do e-mail comunicacãoconselho@pbh.gov.br. Mais informações sobre o assunto podem ser encontradas no site www.maisevidencias.net. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações.
Trânsito.
Lentidão na Avenida Carlos Luz, na saída do Caiçara, no sentido elevado Dona Helena Greco. Nos demais pontos da cidade, a gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans, lá na Praça Liberdade, há um trânsito intenso lá na Avenida Cristóvão Colombo, no sentido centro de Belo Horizonte, na Avenida do Contorno, cruzamento com Nossa Senhora do Carmo também, há trânsito bastante movimentado. Meio-dia e 45, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Escuta isso. Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo, às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa, 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Economia.
Prévia do Produto Interno Bruto, índice de atividade econômica, apresentou uma queda de 4,34% em 2016. A informação é do Banco Central. O último trimestre do ano, comparado ao mesmo período de 2015, teve retração de 3,13%. O índice incorpora informações sobre o nível de atividade dos três setores da economia: indústria, comércio e serviços e agropecuária.
Política.
O vereador Gilson Reis, do PCdoB, deixou a liderança do governo Calil na Câmara menos de um mês após assumir o cargo. A saída se deu após pressão de vereadores da base, que reclamam do diálogo entre a prefeitura e a Câmara, sobretudo na indicação de cargos. Em vídeo, o vereador afirmou que o prefeito tenta uma nova relação com a casa ou abolir a política de loteamento de cargos na prefeitura, mas que deixaria a função para facilitar as negociações. Indicados os líderes do bloco governista na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O bloco Minas Melhor, de apoio ao governo Fernando Pimentel, será liderado pelo deputado André Quintão, do PT. Para a liderança da maioria, foi indicado Tadeusz Martins Leite, do PMDB. Os blocos de oposição independente já tinham feito a indicação de seus líderes. Na liderança de governo, segue o deputado Duval Ângelo, do PT. A Polícia Federal cumpriu hoje 16 mandados de busca e apreensão numa sede de uma empresa do Banco do Brasil que administra títulos de capitalização. Essa empresa é presidida pelo filho do senador Edson Lobão, o Márcio Lobão. Os agentes da PF cumpriram mandados em Belém do Pará, pertencentes a Márcio Lobão. Essa ação faz parte da Operação Leviatã, que foi deflagrada nesta manhã para aprofundar as investigações sobre um suposto esquema de desvio de obras de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, pagamento de propinas a partidos políticos, pessoas ligadas também ao senador Jader Barbalho, do PMDB do Pará, também foram investigadas nesta fase da operação. E ontem a Câmara dos Deputados aprovou a reabertura do prazo para regularização de dinheiro enviado ilegalmente ao exterior por brasileiros, a repatriação de recursos. A lei da anistia tributária e penal a pessoas físicas e jurídicas que repatriarem recursos em troca de pagamento de imposto de renda e multa. Ou seja, quem trouxer o dinheiro de volta é perdoado de crimes como sonegação fiscal, descaminho, evasão de divisas, entre outros. As alíquotas de imposto de renda foram modificadas. Em vez de 17,5%, agora são 15%. Já a multa passou de 17,5% para 20%. A autorização para que parentes políticos pudessem repatriar recursos foi retirada após destaque de deputados do PT, PSOL, PCdoB, PPS e PSDB. Por 8 votos a 11, o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu manter a prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O ex-deputado está preso desde o ano passado na região metropolitana de Curitiba por determinação do juiz federal Sérgio Moro. Todos os ministros seguiram o voto do relator Edson Fachin, que entendeu que não houve ilegalidade na ordem da prisão. O único a votar contra foi o ministro Marco Aurélio. Cunha teria recebido R$5 milhões em propinas numa negociação da compra de um campo de petróleo em Benin, na África.
Gênero e feminismo.
Feministas latino-americanas engrossam greve internacional no 8 de março. Seguindo exemplos de manifestações recentes, ativistas da América Latina, inclusive do coletivo Ni Una Menos, convocam militância para dar visibilidade à luta contra o feminicídio, com ênfase na questão de classe. Depois de comentar na semana passada sobre a convocatória internacional, partindo de feministas, especialmente as do Norte Global, entre elas Angela Davis, Tinsy Arruza e Nancy Fraser, a coordenadora do NEPEN UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, destaca o chamamento feito pelas feministas latinas. A colunista destaca que o novo movimento interseccional, com pluralidade de identidades feministas, além de denunciar a violência machista, traz como mote o repúdio ao modelo capitalista que expurga e inferioriza mulheres no mercado de trabalho. E esse é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A conversa da coordenadora do NEPEM UFMG, Marlise Matos, com a jornalista Soraya Fidelis, você confere agora.
Professora Marlise Matos, retomamos a nossa conversa sobre a convocação para uma greve internacional feminina no próximo dia 8 de março. A expectativa é que as mulheres de mais de 30 países se mobilizem nessa data histórica de lutas e conquistas feministas para deixar o seguinte recado para o mundo todo, né? Segundo uma das ativistas do Ni Una Menos, a Cecília Palmeiro. Se nosso trabalho não vale, produzam sem nós. Essa ativista, ela mora em Buenos Aires, né, Marlise? E essa não é a primeira greve que o Niuna Menos organiza, não é verdade, Marlise?
Exatamente, Soraya. A gente, na semana passada, na coluna, aí, comentamos muito da convocatória internacional, partindo aí das feministas, especialmente as do Norte Global, né? Seria impossível não mencionar, né, a convergência aí dessas convocatórias também aqui na América Latina, né? Esse movimento do Nenhuma Menos, que foram as marchas, né, massivas de mulheres contra os feminicídios, né, que aconteceram aí entre os dias 3 de junho de 2015 até o final do ano de 2016, assim, a Argentina toda se mobilizou e também alguns outros países, aqui no Brasil também nós nos mobilizamos, né, para essa campanha contra o assassinato das mulheres, né, pelo simples fato delas serem mulheres. E aí, logo na sequência dessa mobilização, no dia 19 de outubro, houve um novo feminicídio de uma garota de 16 anos. E aí, assim, incendiou mesmo a onda de marchas, de protestos, de rua, e foi realizado uma greve no dia 19 de outubro, que a gente pode entender que foi um marco muito importante na história, não só da Argentina, mas também de toda a América Latina, porque foi uma greve convocada para uma hora de parada, todas as mulheres em todos os seus espaços, né, ficarem imobilizadas aí. E só na cidade de Buenos Aires isso recrutou cerca de 250 mil pessoas, né, e muitas marchas que se multiplicaram aí em toda a América Latina. Então também há, né, eu acho que esse é um ponto muito importante a gente destacar aqui na nossa coluna, uma chamada, um chamamento, né, desse grupo, né, que está criando essa rede, que também uma rede virtual, né, para colocar em cena essa trama, não só da violência física, do feminicídio, da violência patriarcal, mas associar e ligar, como você aí acabou de falar, a importância da violência econômica, que também as mulheres em todo o mundo, mas ainda mais especialmente na América Latina, também estão submetidas, né? Jornadas duplas, às vezes triplas de trabalho, as diferenças salariais que a gente já mencionou e comunicou já tantas vezes, né? Nós falamos sobre elas aqui, né? Então é uma tentativa aí de visibilizar esse conjunto, né, tão sistemático, tão continuado, quase, né, atávico aí, de violências, né, que vão se perpetuando, vão se reproduzindo. Então é uma tentativa de mulheres do mundo inteiro, são mais de 30 países já se envolvendo aí, né, países além dos Estados Unidos, né, na própria Europa, a Itália, a Alemanha, a Espanha, a Inglaterra, né, a gente está vendo essa rede que é simultaneamente global e local, né, produzindo esse internacionalismo de um ativismo feminista que eu tenho visto com muito bons olhos. Eu acho que a gente só vai resistir, né, Soraya, como a gente já mencionou na coluna também passada, essa onda que é global também de conservadorismo, né, se a gente conseguir se articular com as mesmas estratégias de um modo também que tem que ser transnacional, internacional, global, né.
E a América Latina, ela está firme então nessa mobilização, nessa convocação deste instrumento de greve para dar visibilidade, não só a questão do feminicídio, mas essa questão mesmo do trama econômico, né, da violência patriarcal. É isso, né, Marlise?
É isso. Eu acho que há dois pontos que eu queria chamar muita atenção, Soraya. A primeira dimensão, eu acho que essa tentativa de mobilização através de uma greve internacional, de foro transnacional, né, com essa perspectiva e essa escala que é local, é regional e é também global, essa é uma característica da quarta onda, mas ela se pauta fundamentalmente por um tipo de ativismo que a gente tem chamado, eu tenho tentado nomear, né, de ativismo interseccional, Soraya. E esse é um fenômeno novo, característico dessa quarta onda, ou seja, não são só as mulheres de um modo genérico feministas, mas são as feministas negras, as feministas latinas, as feministas lésbicas, as feministas indígenas. Então, assim, você tem todo um processo de pluralização dessas identidades feministas e é muito, muito importante, muito significativo a gente ver o somatório das forças, convergência dessas energias, vários e pluralizados feminismos na convocatória de uma agenda global do 8 de março. E um segundo elemento que acho que a gente não pode e não deve subestimar é a característica anticapitalista ou antineoliberal desse movimento. Então, um dos motes do movimento, para além da violência, a gente está aqui, né, num momento de reafirmação do repúdio das mulheres a esse formato de economia capitalista, que não só invisibiliza e discrimina o trabalho das mulheres, mas explora mesmo através de formas precárias de trabalho, informais de trabalho. É uma forma de capitalismo que expurga as mulheres desse mundo privado do mercado, né? Ou coloca elas numa posição de absoluta inferioridade, subordinação e exploração. É uma violência de caráter institucional, violência de caráter econômico. Se é esse o modelo, então que produzam-se em nós, porque esse modelo não serve e não atende as mulheres. Então acho que esse é um ponto também muito significativo nessas críticas que estão aí na ponta dessa convocatória de greve do dia 8 de março.
Professora Marlis Matos, a gente para por enquanto aqui na coluna, quando está sendo construído, né, essa greve internacional no dia 8 de março. Você volta a falar com os ouvintes na Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira, combinado?
Combinadíssimo. Até lá.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvir de novo, é só entrar lá no nosso site, www.fmg.br/rádio, e clicar na seção Colunistas do Jornal. Meio-dia 58, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre uma oficina que vai ter no Festival de Inverno, que vai testar as limitações e potencialidades do corpo por meio da dança.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 59.
Por dentro da UFMG.
Quais são as limitações e potencialidades do nosso corpo? Esse é um dos questionamentos que a oficina Dança para Todos, o Festival de Verão da UFMG 2017, quer levantar. As informações com Vanessa Bugri.
Trabalhar sentimentos de limitação, superação e promover a inclusão através de movimentos de experimentação em dança e atividades corporais, a fim de proporcionar uma maior percepção corporal, criatividade e espontaneidade através de movimentações e sensações. Esse é o objetivo da oficina Dança para Todos, que faz parte da programação do 11º Festival de Verão UFMG 2017. A organizadora da atividade, consultora do Crepúsculo, Centro de Desenvolvimento Humano em Arte e Inclusão, Amaranta Boaventura, acredita que a oficina pode criar um espaço de reflexão para os participantes.
Quando a gente fala dança para todos, a ideia é tornar um espaço de reflexão e pensamentos, possibilidades em relação à inclusão da pessoa com deficiência e de que como todos nós, independente das nossas condições físicas, cognitivas, emocionais, todos nós, seres humanos, apresentamos potencialidades e limitações. Então, a ideia da oficina é para a gente trazer à tona esse nosso sentimento de humanidade, né? E aí, sim, realmente, a gente vai começar a entender e valorizar a diversidade humana. E a gente vai fazer isso com um recurso, né, maravilhoso, que é a arte.
A organizadora da oficina Dança para Todos, Amaranta Boaventura, explica como será a atividade.
Vão ter vivências, vão ter cenas, vão ter relaxamentos, alongamentos, improvisações, tudo de um jeito bem corporal, mas tentando também trazer simulações em relação à deficiência. Então a gente pode dançar com o braço amarrado, dançar sem enxergar, a gente pode dançar só usando o chão, como que alguns elementos que de início limitam o nosso movimento podem, num segundo momento, proporcionar uma grande evolução em relação ao movimento. E aí, com isso, a gente consegue também sentir um pouquinho, né? Trabalhar a nossa empatia em relação à pessoa com deficiência.
O público-alvo da oficina são as pessoas interessadas em vivenciar e experimentar linguagens artísticas e refletir sobre diversidade. Profissionais da arte, saúde e educação e pessoas com deficiência e familiares. São ofertadas 15 vagas. A oficina vai ser realizada entre os dias 20 e 23 de fevereiro, das 2 às 5 da tarde, no Conservatório FMG, que fica na Avenida Afonso Pena, número 1534, Centro, Belo Horizonte. Os participantes devem usar roupas confortáveis. O valor da taxa de inscrição para as oficinas no festival é de R$20. Informações pelo www.fmg.br/festivalde-verão. Repórter Vanessa Bugri.
Carnaval.
A catuaba foi liberada para o Carnaval de Belo Horizonte. Após proibição da venda da bebida à base de vinho no Carnaval da cidade, a Prefeitura e a Ambev, que é patrocinadora do Carnaval, vão permitir o comércio da bebida. A decisão veio após protestos dos foliões da capital. A venda da catuaba em garrafas de vidro segue proibida por questões de segurança. Agora, 1h03, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.fmg.br/rádio, também nas redes sociais, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Rafaela Brita, Samuel Souza, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.